ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo. Boa noite! 3 de abril de 2026, sexta-feira. Sexta-feira Santa! Está no ar No Mundo da Bola com a minha apresentação, os comentários aqui ao meu lado, Luiz Ferreira, trabalhos técnicos Roberto Barrucho, produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. E chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E não poderia ser outra coisa senão o Red Bull Bragantino. Você acompanhou aqui na Rádio Nacional o atropelo do Massa Bruta para cima do Flamengo ontem em Bragança Paulista. E Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida para a gente aqui, nesse comecinho de No Mundo da Bola. Salve, salve, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a derrota por 3-0 contra o Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques, o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, comentou a atuação da equipe.
Estamos todos envergonhados porque vestir a camisola do Flamengo, temos que ter outra postura e outra capacidade. Outra capacidade dentro do campo. Uma primeira parte em que não fomos capazes de jogar. Tudo muito previsível, a um ritmo muito baixo, sem ligações de setores. Não tivemos uma ligação de setor entre a primeira fase de construção e a segunda fase de construção. E com certeza que o adversário, nos duelos, foi sempre mais forte do que nós e teve dois remates à baliza que acaba por fazer dois grandes golos, não é? Segunda parte. Quisemos inverter, alterámos alguns jogadores da frente para dar essa maior mobilidade que nós pretendíamos, mais dentro daquilo que é as nossas características como jogadores do Flamengo, e uma expulsão, mais uma vez, e não podemos perder a cabeça, porque o futebol também é jogado e muito com a cabeça. Perdendo a cabeça, um jogador a menos, deitamos quase por terra toda a nossa iniciativa para alterar os acontecimentos na segunda parte.
Ele também falou sobre a expulsão de Pulgar no início do segundo tempo.
Não, em relação ao Pulgar, com certeza que ele não teve o melhor comportamento. Eu sei que ele quer ganhar, como toda a gente quer ganhar, mas há uma coisa que a gente tem que ter a capacidade, que é no jogo o controle emocional. O controle emocional em todos os jogadores de top nível é fundamental. E o Pulgar tem o sangue quente, mas ele sabe que tem que ter cuidados porque prejudicou a equipa, apesar do resultado já estar 2-0, mas prejudicou a equipa numa possível reação, e com certeza que o Pulgar ou qualquer outro colega ou qualquer jogador do Flamengo tem que ter essa atenção, que é não levar cartões que prejudiquem a equipa e o seu rendimento.
Leonardo Jardim diz que é um momento de cobranças.
Agora vamos ver o futuro, mas nós temos que cobrar, porque quem anda na alta competição como nós, não é? E quando eu cobro a equipa, eu sou o primeiro a me cobrar a mim próprio, porque eu represento os jogadores e nós acreditamos que somos capazes de fazer mais e melhor. Quando eu acho que estivemos abaixo daquilo que podemos fazer, porque nós acreditamos no valor dos nossos jogadores e no valor do somatório da equipa para fazer mais e melhor. Não vale a pena, mas houve jogadores que não estavam e outros foram para as seleções e estavam cansados. Não. Qualquer jogador que jogue no Flamengo tem que ter capacidade e tem qualidade, porque foi contratado para cá estar, para demonstrar o porquê cá está. E por isso é que a cobrança, porque nós somos capazes de fazer melhor.
O próximo jogo do Flamengo é no domingo contra o Santos no Maracanã. Pelo lado do Bragantino, o treinador Wagner Mancini celebrou a vitória.
É importante você sempre ganhar, porque a gente vive de vitórias, essa é a verdade, ainda mais diante de uma potência que é o Flamengo, às vésperas da Sul-Americana, mas com a necessidade de se somar pontos para o Campeonato Brasileiro. Domingo a gente tem um jogo fora de casa diante do Mirassol. Então todo esse contexto faz com que a gente tenha que ganhar, né? Eu fico feliz de ver as atuações do Red Bull. Mesmo quando a gente perdeu do Botafogo, eu vim aqui, sentei neste mesmo lugar e falei que eu tinha gostado da atuação da nossa equipe, né? Então, quando você vê que o panorama do seu time, ele vem sendo positivo, a equipe joga bem, talvez no jogo do Botafogo a gente pecou nas finalizações, hoje nós fomos mais felizes, acho que talvez a diferença do jogo seja essa, mas eu vi uma equipe hoje muito bem arrumada taticamente, que soube enfrentar o Flamengo mesmo quando o jogo estava 0-0.
O Bragantino volta a campo no domingo para enfrentar o Mirassol no Maião. Forte abraço!
Valeu, Rafa, um forte abraço pra você. Luiz Ferreira aqui ao meu lado. É pro Flamengo ter vergonha dessa derrota?
Boa noite pra você. Tu já começa com voador nos peitos, hein, cara? Boa noite pra você, RR. Antes mais nada, feliz Páscoa pra todo mundo, já antecipado. Deus ilumine todos vocês, independente da crença, todo mundo. E ótima noite pra todo mundo aqui ligado na Rádio Nacional. Olha, Rodrigo Ricardo, a gente tem que colocar os pingos nos is. Primeira coisa, partidaça do Red Bull Bragantino.
É verdade.
Aplicado taticamente, marcou, atacou, anulou todos os pontos fortes do Flamengo. Tava nem aí se o Flamengo tava num dia ruim, num dia bom. Jogou aquilo que tinha que jogar e venceu com autoridade, poderia ter vencido demais.
Inclusive com direito ao olé, que irritou os jogadores do Flamengo.
Ah, meu amigo, tipo... Assim, faz parte do jogo, meu amigo. Você faz pra lá, tem que tava... É aquela coisa, você não aguenta, você não desce pro play. Se você não aguenta, você não sobe do vestiário pro campo, né, querido? Uma hora, bom, você vai sofrer o olé aí. Mas assim, dito isso do Bragantino, alguns pontos sobre o técnico Leonardo Jardim, e eu vi muitos torcedores do Flamengo nas redes sociais dizendo o seguinte: ué, mas o problema não era o técnico Felipe Luiz? O Flamengo não sofria 3 gols de diferença desde a época do Tite. E faz tempo, hein? Faz tempo, hein? O Flamengo, quando poderia levar mais de 3 gols de diferença, não levou, e foi justamente contra o Bayern de Munique. Ele acabou perdendo por 4-2, ainda competiu, tentou jogar, felizmente não deu. O Bayern de Munique é muito mais tímido que o Flamengo naquela Copa do Mundo de Clubes. Mas agora, o que eu queria que o técnico Leonardo Jardim explicasse: ele teve 10 dias para treinar o time. O time não tá vindo de uma sequência, ele teve 10 dias, ele sabia quais jogadores ele ia ter à mão e quais eles não teriam, e montou o time. O Flamengo esteve extremamente desorganizado, o Flamengo esteve extremamente espaçado em campo, e assim, ninguém teve perguntado: Léo Jardim, o que aconteceu? Você teve 10 dias e o time não rendeu. Claro, o Pulgar deu uma garoteada absurda, tem que sofrer uma multinha. Luiz Araújo fez uma partida tenebrosa, o Pedro saiu também uma partida tenebrosa. Paquetá, ó, depois de ontem esquece Paquetá na Copa, tá? Tô cravando aqui. Depois de ontem esquece Paquetá na Copa. Esquece. Se for, pra minha surpresa. Ele não tá jogando nada. E outro jogo que você pode salvar, e aí você comentou o jogo ontem, você pode falar pra gente, você pode salvar do Flamengo o Jorginho, que distribuiu um pouco o jogo, tentou fazer alguma coisa ali. De resto, meu amigo Rodrigo Ricardo, nada.
É verdade, um Flamengo muito abaixo do que a gente costuma ver, que pese os desfalques, né? O Arrascaeta, o Varela, o Léo Pereira, são desfalques e tanto, né? Mas o Flamengo jogou mal, e o Red Bull Bragantino também jogou muito bem, foi um time muito aplicado.
Mas a questão, falou, o Flamengo não bate nos peitos, que tem elenco, tem isso? Meu irmão, tem que ter gente ali.
É verdade.
Sabe, por que que não rendeu? O que que aconteceu? E já passarinhos já me sopraram. A gente daqui produz,
então, escreve... São passarinhos ou são urubus?
Ah, são urubus mesmo. São urubus, porque vem lá do ninho do urubu. Dizem que o clima já não tá muito legal lá no Flamengo.
Ah, já?
Por conta de renovação de contrato, broncas públicas, um tratamento um pouco mais frio do que o que Felipe Luiz dava. Vamos aguardar os próximos capítulos.
Você falou aí do Eric Pulgar, do chileno. Dão notícias aqui, as fontes lá do Ninho também contam que o Eric Pulgar vai receber uma multa de cerca de 30%
só
de desconto no seu salário.
Só?
É, mas é um salário de 1 milhão, né? Então, 300 mil.
É que tinha que perder 70%, já não é a primeira vez que faz isso.
É um senhor desconto. É verdade, né? Lembrar que ele fez aquela falta gravíssima contra o Bruno Fux, não foi expulso por sorte na final da Libertadores.
Não foi expulso porque o árbitro não teve peito de expulsar o Rafael Veiga antes, naquela final da Libertadores. Não foi expulso por causa disso.
Pois é. E chegou a hora do...
O que vem por aí?
É a rodada final de semana do Campeonato Brasileiro. Às 5 da tarde deste domingo, você vai conferir todas as emoções de Flamengo e Santos aqui nas ondas da sua Rádio Nacional, em 87.1 FM, em 1130M, no site, no aplicativo das rádios EBC e nas emissoras componentes da Rede Nacional de Comunicação Pública. Se o Flá vem de derrota para o Bragantino, o Peixe venceu o Remo por 2-0 ontem na Vila Belmiro. Durante a entrevista coletiva, Cuca comemorou o segundo jogo seguido do Santos sem levar gols nesse Brasileirão.
É, ressaltar que é o segundo jogo que não toma gol, é a primeira vez nesse ano que isso ocorre e faz parte do processo do trabalho, né? Você tem 10 dias para trabalhar como eu tive e dentro desse trabalho, quando tem uma mudança no comando, você começa na parte técnica, na parte física, nas tuas avaliações, na busca por um time titular que está aberta à disputa e eles vão se auto-escalando conforme eles treinam e jogam. E depois entra a parte tática, a parte de jogadas ensaiadas. Então não é em 10, 12 dias que você consegue pôr todo o teu trabalho. Isso aí requer tempo e se você tem uma vitória como tivemos hoje, é melhor dar mais tranquilidade para seguir confiando no trabalho.
Apesar da vitória, Neymar levou um cartão amarelo no final do jogo e vai cumprir suspensão automática contra o Flamengo. Cuca lamenta a ausência do principal jogador dos Santos.
Sem o Neymar e o Rony, a gente tem que planejar também agora de que forma fazer o jogo de domingo. Uma pena perder o Neymar. Foi do meu ladinho ali, acho que não precisava ter dado o cartão, podia ter administrado, mas enfim, acabou tomando o cartão, fica fora de um jogo importante, um jogador muito importante que... Em dois lampejos que ele teve hoje, deixou dois jogadores na cara do gol e foi muito importante para nós.
Pelos lados do Remo, o técnico Léo Condé explicou a estratégia da sua equipe e lamentou os erros cometidos na Vila Belmiro.
A gente veio para cá com a proposta de jogar também, a gente não poderia ficar só marcando o Santos, a gente tinha que criar dificuldade para eles e a pretensão nossa era de pressionar um pouco a saída de bola, foi algo que a gente fez ali no início do jogo, fizemos bem, infelizmente não conseguimos converter em gols, mas de qualquer forma a gente fez algumas correções no intervalo, fizemos a opção de sair dos três volantes, colocar mais um meia, o David Braga aproximar um pouco mais dos três atacantes e a gente continuou tendo volume, né? Criamos ali umas duas possibilidades de gols, não conseguimos converter e no final já aconteceu que normalmente acontece, ou você empata ou você acaba ficando exposto e sofre o contra-ataque. E acabou que a gente sofreu o contra-ataque no pé de jogadores de muita qualidade e sofremos o segundo gol, praticamente definiu o jogo ali naquele momento. Mas no todo, a equipe lutou, competiu, né, de igual para igual com o Santos. Infelizmente, eles aproveitaram melhor as oportunidades de gols que eles tiveram do que as nossas.
Luiz Ferreira, um Neymar de lampejos, mas nem isso a gente vai ver no Maracanã contra o Flamengo, porque ele infantilmente levou mais um cartão amarelo.
Olha, eu vou começar por partes. Primeiro lugar, o Neymar teve uma boa atuação contra o Remo. Nem o tanto lance do primeiro gol, mas o lance do segundo gol, em que ele intercepta um passe vindo da defesa e arma rápido o contra-ataque. Aí o jogador do Santos, que agora não me recordo o nome, ele faz o cruzamento para o Moisés fazer o segundo gol. É exatamente aquilo que o Ancelotti quer da seleção brasileira. Roubou a bola, aciona rápido. E um jogador, como ele, a gente sabe, coloca a bola onde ele quer, muita qualidade. Dito isto, eu vejo uma galera muito empolgada com o Neymar, que eu vou chamar carosamente Neymarzete, para não dizer outra coisa. Eu tô polêmico hoje, Barroso. Não adianta você comemorar a atuação do Neymar contra o Vasco pós-Diniz e pré-Renato, Vasco lanterna do Campeonato Brasileiro, tentando se achar onde realmente ele fez a diferença, marcou dois gols, foi o nome da partida. Você comemorar a atuação do Neymar contra o Remo, que é o atual lanterna do Campeonato Brasileiro, e você reclamar que o Ancelotti chama o Igor Thiago do Brentford, que é um time pequeno na Inglaterra. Você tem que ter um mínimo de coerência. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou me esforçando para dar ao Neymar, RR, o benefício da dúvida. Ele tem agora 12 jogos, eram 14. Ele não vai jogar domingo contra o Flamengo. Ele tem 12 jogos para mostrar para o Ancelotti. Eu ainda posso fazer diferença. Mas ele só vai fazer isso como? Jogando. Ele tem que jogar contra o Flamengo. Tinha que jogar contra o Flamengo, agora não vai mais. Ele tem que jogar contra o Palmeiras. Não interessa se for campo sintético, tem que jogar. Tem que jogar contra o Fluminense. Tem que viajar para o Equador para enfrentar o Cuenca pela Copa Sul-Americana. Tem que enfrentar o São Lourenço de Almagro lá na Argentina pela Sul-Americana. Tem que se colocar
prova. Você quer matar o Neymar? Você quer massacrar o menino Ney?
A Copa do Mundo é um torneio de tiro curto. Se ele tem que ser colocado à prova nesses cenários, nesses contextos mais complicados. Se ele render, beleza, maravilha, a seleção brasileira só tem a ganhar. E agora, RR, pelo amor de Jesus, né, cara? A gente está vivendo um momento em que passa por uma epidemia, um negócio, uma epidemia absurda de misoginia. Eu não vou repetir o que o Neymar falou do árbitro, porque foi uma palhaçada, uma bobagem. Porque assim, Neymar, assim, pensa um pouquinho, tu é assessorado, tem gente aí pra caramba. Pensa direito, irmão, antes de falar, sabe? Vai fazer aquela bobagem. E assim, e eu defendo, ele não merecia o cartão amarelo no lance. Mas aí aquela coisa, parece que ele tá girando tanto com o mundo ao redor, eu acho que o mundo gira ao redor dele, ele ficou reclamando do árbitro o tempo todo. Chegou um momento ali, se ele fica deitado, meu querido RR, claro. Ele não levava amarelo, tomou o tranco, aí tipo, faz sinal pro Cuca, sai 2-0, todo mundo assim, agora vai e me fala aquela pataquada depois. A gente tá vivendo uma epidemia de misoginia, epidemia de feminicídio, aí você bota mais lenha na fogueira ainda, usando uma expressão completamente machista. Ah, Luiz, não tem nada a ver, bicho, eu desafio vocês, homens, a falarem a mesma coisa pra mulher de vocês e saírem impunes. Eu desafio vocês. Fala a mesma coisa que o Neymar falou do bar. Fala pra sua esposa aí na sua casa se você vai sair impune. No mínimo, lá em casa, no mínimo, voa a panela na minha cabeça. Ou o que tiver na frente. Voa a cadeira, voa alguma coisa. Que eu conheço a dona Márcia. Na sua cara, ela... Duvido você falar pra sua namorada o que o Neymar falou.
Também não falaria.
Fala pra sua, Barrucho. Aí, tá vendo? Todo mundo sabe. A gente tá aqui brincando, mas todo mundo sabe que tá errado. E Neymar vacilou mais uma vez. Aí depois o Ancelotti não chama pra Copa. Poxa, Ancelotti esqueceu de mim. É por conta disso.
É verdade, Neymar pisando na bola fora do gramado. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
A gente começa falando de tênis. João Fonseca já conhece o adversário na estreia no Master 1000 de Monte Carlo, entre os dias 5 a 12 de abril. Brasileiro número 36 do mundo vai enfrentar o canadense Gabriel Diallo em data e horário ainda a serem definidos pela organização do torneio. E a brasileira Luísa Bel está nas finais das barras assimétricas na etapa de Cairo na Copa do Mundo de Ginástica Artística. Com 12.666 pontos, ela garantiu a sexta maior nota da prova. As finais estão marcadas para domingo. Mas o Brasil ainda tenta vaga nas finais do solo e na trave neste sábado. Atual campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, Hugo Calderano, venceu o japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 3, com parciais de 11-6, 8-11, 4-11, 11-4, 10-12, 11-4 e 11-9. Com o triunfo, o brasileiro avançou às quartas de final da competição e está sendo disputada na Galaxy Arena, em Macau. O carioca de 29 anos enfrenta o francês Alexis Lebron, de olho numa vaga nas semifinais da competição amanhã, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Já a Bruna Takahashi, atual número 21 do mundo, deu adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final, ao perder para Honoka Hashimoto, por 4 sets a 1, com parciais de 11-5, 11-9, 11-8, 9-11 e 11-5. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Logo mais, a partir das 8h45, você confere na telinha da sua TV Brasil todas as emoções de Corinthians e Red Bull Bragantino, direto do Parque São Jorge, em São Paulo. as brabas podem assumir a liderança do Brasileirão se vencerem por 4 ou mais gols de diferença logo mais. A técnica Emily Lima explica que a equipe ainda precisa melhorar em alguns aspectos.
Acho que ainda a gente está em um processo de evolução, ainda, né? A gente ainda vê algumas falências em coisas que a gente vem tentando alinhar e ajustar. Um ponto positivo foi o setor defensivo, por mais que a gente tome um gol de transição. A gente com a bola e sofre uma transição fatal do Botafogo e não podemos tirar o mérito deles pela ação da transição. A gente vem observando que é um setor onde elas vêm entendendo, vêm se preocupando mais em entender. Eu acho que ter a bola é algo muito mais rápido e atrativo, né? Mas vem demorando um pouco mais de ter um time com muito mais mobilidade, que é o que a gente precisa e está buscando fazer com a equipe do Corinthians hoje.
Já as Bragantinas vêm de derrota em casa para o Bahia por 2-1 e precisam da vitória para voltarem ao G8. A meio campo Márzia destaca a expectativa para a partida de logo mais.
A expectativa é que seja um jogo muito competitivo, né? A gente sabe da força delas, principalmente em casa, mas a gente está preparada, a gente está pronto, a gente fez um bom trabalho durante a semana e a expectativa é que seja um jogo muito bom, que a gente consiga somar pontos fora de casa.
Márzia também garante que o Bragantino vai dar o seu máximo contra o Corinthians logo mais.
Jogos desses níveis sempre exigem o nosso máximo, né? Acredito que o nosso ponto decisivo no jogo vai ser eficiente nas oportunidades que a gente vai criar e entregando o nosso máximo a todo momento do jogo.
Vamos aqui dar uma passada nos jogos e nos resultados da sexta rodada do Brasileirão Feminino. Na segunda-feira, dia 30 de março, o Atlético Mineiro perdeu para o São Paulo por 2-1. Ferroviária empatou com o Cruzeiro em 1-1, jogo que foi transmitido pela TV Brasil. E Flamengo e Palmeiras empataram em 1-1, jogo lá em São Paulo. Na quarta, dia 1º de abril, não foi mentira, o Fluminense ganhou o Juventude por 1-0 e o Bahia ganhou de 3-1 do América Mineiro. Ainda na sexta-feira, que é hoje, vamos ter, né, os jogos que ainda vão acontecer. Já aconteceu um agora à tarde, o misto de Mato Grosso empatou em 0-0 com o Internacional. Às 7 da noite, daqui a pouquinho, vamos ter Grêmio e Vitória. Às 9 da noite, mas com transmissão a partir das 8h45, o jogo da TV Brasil, Corinthians e Red Bull Bragantino. E também às 9 da noite, o clássico alvinegro do Botafogo contra o Santos, as Sereias da Vila. Luiz Ferreira, não é esse jogo de hoje que a TV Brasil vai transmitir. As brabas são muito favoritas?
Olha, se você fazer essa pergunta antes do Brasileirão Feminino começar, eu diria que não. Mas a Emily Lima vai para a sua quarta partida à frente das Brabas. Tem 2 vitórias e 1 derrota. O time está se acertando. O time está ganhando... Tá ganhando competitividade, tá ganhando consistência. E as Bragantinas, para mim, são uma... Posso até classificar como decepção. Fizeram uma boa estreia contra a Ferroviária na abertura do Brasileirão Feminino. Depois eu estive ali fazendo trabalho de produção lá das nossas queridas Marília Rigoni e Verônica Dalcanal em Flamengo e Bragantino. Achei o time do Bragantino muito fraco. Tomou 2 gols e se desmanchou de uma maneira que não conseguiu se achar mais na partida e ainda perdeu em casa pro Bahia. Ou seja, eu vejo um Bragantino que vai ter que suar muito se quiser fazer frente pro Corinthians. E as brabas, se vencerem por 4 ou mais gols de diferença, é bom sempre lembrar, assumem a liderança do Brasileirão Feminino, claro, empatado em pontos com o Palmeiras. Mas é aquele jogo que você vai falar, as brabas voltaram. Então, meu amigo, segura a onda aí.
Segura, esse Brasileirão Feminino tá muitas equipes disputando, tem o Palmeiras, o próprio Cruzeiro também chegando, o Flamengo tá melhorando também. E voltando a falar de futebol masculino, a quarta passagem de Gilmar Dalpozo pela Chapecoense chegou ao fim. O clube anunciou a demissão do treinador hoje pela manhã, um dia depois da goleada por 4-0 sofrida para o Atlético Mineiro, em plena Arena Condá, em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão. Além de Dalpozo, a Chapecoense confirmou também o desligamento do auxiliar técnico Emerson Nunes e do preparador físico Jaelson Ortiz. Esta é a nona, isso, a nona demissão de treinador na atual edição da Série A em apenas 9 rodadas disputadas. No momento, a Chape ocupa a 18ª colocação, está no Z4 do Brasileirão, com 7 pontos somados e um jogo atrasado. Luiz Ferreira, o Brasileirão mantendo a média, né? Cada rodada cai um treinador.
Essa mudança de calendário está sendo implacável com os treinadores brasileiros, meu amigo R.R. Olha, está mantendo a média de um por rodada, e aí a pergunta é: será que teremos mais um domingo? Que tem alguns nomes. Tem alguns nomes que podem cair. Vamos ver se vai acontecer. Mas agora, sim, é implacável. Os clubes nitidamente não se adaptaram a essa mudança. Vamos ver como é que fica, né?
E chegou a hora do...
Esporte Internacional.
O goleiro Alisson vai desfalcar o Liverpool no jogo de amanhã contra o Manchester City, válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Ele também não terá condições de enfrentar o PSG pela Champions League. Segundo o técnico Arne Slot, a expectativa é de que o goleiro brasileiro só esteja de volta no final da temporada, pouco antes do início da Copa do Mundo. Alisson usou suas redes sociais para tranquilizar a torcida e afirmou que espera estar recuperado antes disso. Abre aspas, estou em fase de tratamento e o plano é estar em plenas condições de jogo até o final de abril. Será, Luiz Ferreira, que o nosso goleiro vai conseguir?
Eu espero que consiga.
Não foi uma lesão muito leve, né?
Eu espero que ele consiga, RR, porque é o nosso melhor goleiro de longe. O Alisson, para mim, é titular absoluto da seleção brasileira. Agora, uma coisa que a gente tem que ficar atento: se ele não for o terceiro goleiro, que pode vir a ser segundo, vai ganhar importância. Porque, para mim, não está bem definido ainda. Na cabeça do Ancelotti, assim, Alisson e o Ederson vão. E tá na dúvida entre o Bento e o Hugo Souza. Entre esses dois, eu sou mais o Hugo Souza.
Você acha que o Hugo Souza tem... Eu acho que o Hugo Souza entra caso o Alisson não vá.
Seria
o
terceiro goleiro. Aí sim, aí sim.
Mas eu acho que o Bento tá na frente do Hugo.
Eu assim, preferência. Eu prefiro o Hugo ao Bento. Eu não achei que o Bento foi tão bem contra a Croácia. Tanto que o gol da Croácia sai numa falha dele, numa saída ruim de gol. Ele também teve alguns problemas ali.
Mas com o Ederson também foi mal contra a França.
É, a gente não tá muito bem.
Não sei se foi mal, né? Na verdade, né? Não conseguiu pegar bolas, né? Enfim, os duas que foram pra dentro, foi
o
gol.
O Ancelotti vai ter essa preocupação, pelo menos até o fim do mês, com relação ao Alisson. Se o Alisson estiver bem, beleza, vai ter tempo de recuperar o ritmo de jogo e entrar em campo pelo Liverpool. Agora, se não tiver o terceiro goleiro, vai ganhar uma importância absurda, que vai virar segundo.
É verdade. Luiz Ferreira, valeu, feliz Páscoa pra você.
Feliz Páscoa, bom jogo pra vocês. 17 horas domingo, tem Flamengo e Santos aqui na Rádio Nacional. E daqui a pouquinho, 8h45, eu tô lá com a Luciana Zogabe, a Brenda Balbi, o Lincoln Chaves e o Juliano Justo pra Corinthians e Bragantino.
Valeu, feliz Páscoa pra todos vocês. O programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você relembra o gol que fechou a vitória do Bragantino sobre o Flamengo em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês!
O Gol Nacional.
Lateral com Santana, Augustinho Santana, Uruguai, está preparado para a cobrança. Pé direito na bola, botou para dentro, gol! Ele põe beleza lá dentro, tem ele balançando no interior paulista, galera. Fundo do gol, o Rossi foi só para sair a foto. 21 nas costas, Luca Barbosa, a cena mais querida no Brasil. Não perca a conta, torcedor Bragantino 1, 2, 3, Flamengo 0.